Bom dia a todos e a todas. Senhora Presidenta Ângela, senhora Maria da Penha, em nome da qual cumprimento toda a mesa, senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Antes de falar o que eu preparei, eu quero cumprir uma tarefa da senadora Gleisi e da senadora Vanessa, que elas iriam lançar aqui. Elas estão na reunião com o ministro Lewandowski e aí pediram para eu fazer. Então, primeiro é um folder que todo mundo já recebeu, né, mas ela pediu que eu falasse alguma coisa do folder, porque ele não é só um papel para ficar em cima da mesa. Né, ele tem dados importantíssimos para conscientizar da grandeza e do desafio que a gente tem pela frente. Então, aí tem nesse folder tem a questão da participação política e da violência, da relação entre participação política e violência. Está provado aí que é inversamente proporcional. Onde tem mais mulheres na política, tem menos, o índice de violência é menor. Então, é importante isso aqui para a gente perceber. Também a questão do ranking do Brasil, na questão da violência e da questão da participação. Ele ocupa lá nos últimos lugares, né, a participação política. A gente sabe, nós somos aqui 81 senadores, só 12 mulheres. E aí, o outro mapa, a outra estatística, na violência, nós somos o quinto no mundo. Então, isso é muito grave, né, e merece um enfrentamento de homens e mulheres. Onde eu estou, eu faço essa queixa. Quando a gente está debatendo questão de gênero, é mulher a presença maior. Já tem alguns homens, bem-vindos e bem-vindas, quero dizer bem-vindo aos homens que estão aqui, mas podiam ser muito mais, né? Nós temos muitos senadores e deputados que poderiam estar aqui ouvindo isso, constatando isso, né, para poder ver se agem também junto com a gente, porque não pode ser uma ação só de mulheres para combater isso aqui. O outro lançamento é um curso, que a senadora Gleisi pediu para falar, que vai ter aqui, dialogando sobre a Lei Maria da Penha, uma iniciativa muito boa, que vai acontecer através da Escola de Formação, do Instituto Legislativo, né, do Senado. E a inscrição é pelo site, então é fácil entrar, os folhetos estão dizendo aí. Né? Eu acho que é um instrumento para formar pessoas sobre a Lei Maria da Penha, né, para poder também ter mais gente agindo em relação... Porque a Lei Maria da Penha, não tenho dúvida, é o esteio para a gente, mas precisa que a gente aja. Se não agir, ela não acontece. Né? Então, esse curso lá no Instituto Legislativo, no Interleges, lá... É importantíssimo que homens e mulheres o façam, tem inclusive certificado para quem cumprir a carga horária de 60 horas e ter uma nota lá de 70% de aproveitamento. Então, é um outro lançamento que queria ser feito aqui pela senadora Gleisi, que está em reunião. E agora que começa a contar meu tempo, viu, senadora Ângela? Falei pelas outras, tá? Eu quero... exaltar a Lei Maria da Penha, dever, porque é um símbolo, né? Eu ouvi uma vez de um parlamentar que estava numa atividade do meu lado, disse assim, depois da Lei Maria da Penha, as mulheres criaram sangue no olho e soltaram a língua. Né? Que seja, não foi uma expressão muito feliz, porque a gente percebe que da parte dele não era uma coisa boa para ele, mas que bom que soltaram a língua. Que denunciaram. Por isso a impressão que a gente tem de ter aumentado a violência, porque as mulheres realmente soltaram a língua. Eu fui relatora da Política Pública de Combate à Violência na Comissão de Direitos Humanos, né, no ano passado, e pude constatar algumas coisas boas e ruins. Coisas ruins que eu constatei, por exemplo, que falta um sistema de dado unificado, mais consistente. E isso me inspirou, inclusive, uma lei. A partir desse relatório, eu apresentei a lei já aprovada aqui nesta casa, está na Câmara. Porque a gente, os dados eram muito desencontrados para produzir o relatório. Também constatamos que 13 mulheres, em 2013, 13 mulheres eram assassinadas por dia. Isso é muito, é um índice muito alto. Que 105 mil mulheres foram mortas em 10 anos, 2003 a 2013. Isso é uma cidade de porte médio. E também com muita tristeza que a violência contra a mulher tem o recorte de raça e de etnia. Que as mulheres negras, né, estão morrendo mais. Que a morte das mulheres brancas está diminuindo e das mulheres negras está aumentando. O assassinato de mulheres negras. Então, isso é um dado constrangedor que eu pude ver a partir dessa produção do relatório, das pesquisas que fiz com a equipe. Tivemos a CPI anterior, ainda na legislatura passada, a CPI, que desnudou o que vivia escondido. Inclusive, deu tarefa para os estados. Né? Os estados têm que ler o relatório da CPI e ver quais são as suas tarefas, né, nesse trabalho da CPI, no relatório. Também vi coisas boas, né? Iniciativas de ONG. Fizemos muitas audiências públicas e vimos iniciativas muito boas. Por exemplo, na reeducação do agressor. Nós tivemos aqui depoimentos muito importantes de estados, de iniciativas de ONGs, de Ministério Público e até de alguns governos, já de reeducação do agressor, que a gente só pensa na mulher violentada. O homem vai preso, cumpre a pena e depois vai ser agressor na vida. Então, esse processo de reeducação, que também inspirou uma lei da minha autoria, que também já foi aprovada aqui, que está para a Câmara. Então, é importante cuidar dessa parte também. E foram relatórios muito, muito importantes para a produção do que eu estava fazendo. E as políticas públicas do governo federal, que já foram citadas aqui, muito importante, entre elas a Casa da Mulher Brasileira, que está começando, inclusive coloquei na LDO, espero apoio dos pares para aprová-la, eu coloquei na LDO, aprovamos o relatório da LDO, vai para plenário, espero ter apoio para manter a verba para a construção das casas. Né? Então, está aqui o relator que já apoiou, então agora eu quero apoio para aprovar lá no plenário. Né? Então, importantíssimo isso para a gente, que a gente também tem que dar a nossa colaboração para que as coisas andem. Tivemos outras leis que vieram depois da Lei Maria da Penha também, pela garra das poucas mulheres no parlamento. Tá? Do feminicídio é uma delas que a gente precisa destacar. Mas a gente também precisa olhar as outras violências, as violências mais sutis, que não é o assassinato, que não é a agressão física, mas tem uma sutileza, mas que é violência. E nós estamos vivendo dois momentos importantes onde acontecem algumas coisas que a gente não pode aceitar. Por exemplo, as Olimpíadas. Eu fui verificar, constatamos que são 45% de atletas mulheres. Isso é bom, está chegando perto. Mas também descobri que o prêmio é diferenciado. A medalha da mulher vale menos que a medalha do homem. Isso é um absurdo. É um absurdo. Da mesma forma, agora, as eleições. E além ainda do esporte, além da comparação, a Marta deu uma resposta importante. A sutileza da... Você é Neymar do futebol feminino. Ela não tem que ser Neymar, ela tem que ser Marta do futebol feminino. Ser melhor que Neymar. Né? Mas ela deu uma resposta à altura. Né? Achei bacana ela dar a resposta. Mas, quer dizer, essas sutilezas que a gente vai deixando passar, né? Não se importa. E nas eleições aí, nós somos 6 milhões e meio de eleitoras a mais. Vamos ver o resultado desta eleição. Acho que na próxima semana a gente já vai poder fazer a estatística das candidaturas. Mas a gente sabe como é que se dão as candidaturas nos partidos. Né? Inclusive no meu, que é quem primeiro puxou essa discussão de questão de gênero, mas também ainda temos dificuldade. Então, precisamos também tomar conta dessa situação para... Apesar da campanha do Tribunal Superior Eleitoral, né, em relação à participação da mulher, mas a gente ainda não conseguiu superar essa barreira. Nós temos uma batalha importante também, que é contra o fundamentalismo, que não quer discussão de gênero na escola. E a gente vive esse debate aqui, nesta casa. Discussão de gênero na escola, nas leis da educação, não é para ter a palavra gênero. Isso é um absurdo. Né? Onde é que a gente vai educar esses meninos para não sentir vontade, meninos e meninas, para não sentir vontade de agredir? Tem que educar para não sentir vontade. Porque os adultos já foram educados com a cultura da violência. Eles se seguram, aqueles que discutem, mas é se segurando, mas está na cabeça. Quando diz uma frase infeliz, é porque está na cabeça, não é porque ele seja má pessoa, ele está na cabeça porque ele aprendeu isso o tempo todo. Né? Eu vi depoimento de agressor dizendo assim, mas eu não sabia que não podia bater na minha mulher, eu pensei que não podia bater na mulher dos outros. Ele disse isso na maior inocência. Né? Então, é na escola que a criança tem que aprender que não pode bater, que menino é igual a menina. Mas não querem a discussão. Tem toda uma batalha para não ter essa discussão de gênero na escola. Querem uma escola sem partido, a escola que não educa para pensar, a escola domesticadora está correndo risco de voltar no nosso país. E é preciso que a gente fique atento a isso. No meu estado, e eu queria aqui homenagear a Eugênia, Eugênia Vila, levanta aí, Eugênia. Eugênia é delegada e é subsecretária de Segurança Pública no meu estado. Está fazendo uma revolução na Secretaria de Segurança, junto com a Coordenadoria da Mulher. Né? Lá nós temos plantão de gênero, sim, na delegacia, no Central de Flagrante. Né? E lá nós tivemos a primeira delegacia do feminicídio, além das delegacias da mulher espalhada na cidade, geograficamente, temos a delegacia do feminicídio. Ao trabalho dela e das companheiras que estão lá, trabalhando com ela junto no governo do estado. É claro que ainda há muito o que fazer. Né? A Lei Maria da Penha foi o despertar da gente. Outras leis a gente já criou e tem que fazer valer, porque alguém disse aqui que tem a lei que pega e que não pega, a gente tem que lutar para pegar. Né? Mas para eliminar essa dor, que é talvez a mais doída, porque é a violência contra a mulher, porque ela é violentada por alguém do seu convívio, alguém da sua relação, alguém do seu bem-querer. Então, é doída. E a gente ainda tem um longo, ainda vai levar um tempo, né, nesse caminho. Né, uma tarefa que nos indicou Cora Coralina, que já foi citada várias vezes aqui, né, ela disse que a gente tem que, no caminho que a gente percorre, tem que remover pedras e plantar flores. Ainda temos muitas pedras para remover, né, nessa caminhada da gente. Mas, para quem duvida da nossa capacidade, a gente responde lá com a Maria. Somos todas Marias, né? A Maria do Milton Nascimento. Né? Nós temos garra, força, coragem, sonhos. E, por isso, nós vamos vencer essa batalha. Né? É preciso que a gente vença essa batalha para que a gente tenha um mundo mais igual. Por último, quero dedicar esta minha fala a uma mulher que está sendo violentada no seu direito, porque está tendo o seu mandato usurpado. Quero dedicar minha fala à presidenta Dilma Rousseff.